O mundo do inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos. Mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Siga-Luz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, é o último episódio deste ano. Gostaria de agradecer imensamente a todos vocês que me ouviram no decorrer deste ano. Muito obrigado mesmo. Um feliz ano novo para todos nós e que 2023 seja um ano muito melhor para cada um de nós. E para encerrar o ano, iluminados, hoje é dia de contos e todos os contos presentes neste episódio são da minha autoria. Se por acaso você está chegando no podcast agora, para entender o primeiro conto, é preciso escutar o episódio 154, O Canê e Pornografia. Então, bora lá. Conto O Canê, A Invocação, Parte 2. Eu estava passando por uma crise financeira desgraçada. Meu dinheiro não estava dando pra nada. Condomínio, gasolina, alimentação, prestação do carro, energia elétrica e outras coisas da vida adulta estavam consumindo todo o meu salário. Eu literalmente não podia chupar um picolé depois que recebia o meu dinheiro. Vivia tapando buracos, tirando de um lado e pondo em outro. Eu sempre busquei maneiras espirituais e meios alternativos para resolver os meus problemas. Aquele mês estava sendo realmente difícil, e para tentar aliviar minha ansiedade pelas dívidas, comecei a procurar por simpatias na internet. Fui de página em página, buscando, garimpando algo. Havia muitas coisas ridículas, assim como coisas interessantes, até que cheguei num site de entidades japonesas e ali existia a descrição de uma yokai chamada Okane. O seu nome, traduzido de modo literal, significava dinheiro. O texto dizia que Okane era uma entidade maligna que matava pessoas que achavam dinheiro perdido nas ruas. Porém, quase no final da página, dizia que a yokai também podia ser invocada e que ela concedia dinheiro aos endividados. Eu não sei porque eu acreditei naquilo. Talvez a imagem de Okane tenha me convencido. A ilustração no site era uma mulher com a pele toda coberta, com moedas de ienes. Notas se fixavam em seu couro cabeludo por grampos e ela usava um kimono sujo. Eu peguei um pedaço de papel e anotei o ritual. Não fiz de imediato. Entretanto, com mais cobranças chegando, eu resolvi fazer. Eu estava em casa, minha esposa e filhos tinham ido na casa da minha sogra. Peguei uma nota de R$2 na carteira, coloquei um pouco de água no liquidificador e bati a nota. A água ganhou a cor de enxurrada. Eu consagrei aquela mistura a Okane e em seguida a bebi. O rito era bem simples. Confesso que foi difícil engolir o líquido, quase vomitei. Assim que terminei de ingerir e coloquei o copo sobre a pia, todo o ambiente à minha volta ficou completamente escuro. Eu estava no breu total, e então comecei a ouvir o som de várias moedas caindo, e Okane surgiu diante dos meus olhos. Então, Akinori Chiba, você quer ser um dos meus filhos ricos? Questionou Okane. Eu estava todo arrepiado, pois a yokai era muito mais assustadora pessoalmente do que numa ilustração de site. Contudo, eu segui firme. Estava cansado de ser um quebrado e fudido. Quero, sim, eu quero. Eu disse, gaguejando. Okane riu. Sem delongas, ela abriu a sua bocarra. Uma luz acolhedora brilhou na escuridão profunda do seu âmago. Okane enfiou a mão através de sua garganta e das suas entranhas ela retirou uma pequena moeda. Abra a boca, o demônio ordenou. Eu obedeci e Okane depositou a moeda sobre minha língua. A moeda maldita parecia um pedaço de ferro incandescente de tão quente, apesar de estar aparentemente normal. Aquilo parecia estar derretendo a minha língua, fundindo-se à minha carne e doía para um caralho. Eu escutava Okane rir, satisfeita. Após alguns instantes do mais profundo tormento, meus sentidos retornaram. Olhe. Okane apontou para a própria língua, indicando que eu deveria olhar a minha. Olhei para o espelho no armário e coloquei minha língua para fora. A moeda de Okane, a sua marca, estava enterrada na minha língua como um símbolo de um contrato permanente. Toquei a moeda e senti uma dor insuportável. Está feito, Akinori. Aproveite a fortuna dos dias. E dizendo isso, Okane desapareceu sem me dizer o que eu precisava pagar. Qual era o preço? Na manhã seguinte, para variar, eu ainda estava falido. Nenhuma solução mágica tinha chegado. Eu precisava de dinheiro mais do que nunca. Esses pensamentos se passavam pela minha cabeça enquanto eu estava sentado na minha moto, esperando o semáforo abrir. Ei, psiu. O motorista ao meu lado, que estava num Creta do ano, chamou minha atenção. Sem dizer nada, ele abriu sua carteira e me entregou uma quantia considerável de dinheiro. Depois de algum tempo, percebi que bastava eu pensar em dinheiro, que as pessoas ao meu redor me davam tudo o que tinham. No início, eu me enchi de ganância. Eu não me importava com os desconhecidos. Porém, vi minha esposa, amigos e pais irem à miséria ao me darem tudo o que tinham. Mas a pior parte era que toda vez que eu tentava comprar algo para eles ou dar parte do dinheiro maldito, ou eles ficavam doentes ou sofriam algum tipo de acidente desagradável. Isso quando o alimento ou produto em questão simplesmente desintegrava assim que eu os colocava em suas mãos. Presenciei aqueles que mais amo passarem fome e serem privados do mais básico devido à maldição que lhes impus. Tempos depois, eu me encarava num espelho. Eu poderia ter a vida de um rei solitário, porém, estava pobre como o inferno. Coloquei minha língua para fora. Okane, com seus olhos de moedas, apareceu no reflexo, rindo, ainda mais satisfeita. Olhei a faca na minha mão. Eu queria que tudo aquilo acabasse. Então, sem pestanejar, eu decepei minha língua. A dor não pode nem ser descrita. Joguei minha língua na pia. A moeda, entranhada nela, se desfez como fumaça. Contudo, um segundo depois, ela ressurgiu dentro do meu olho direito. Ensandecido, com um segundo golpe de dor, eu arranquei o meu olho. Então, a moeda brotou na minha testa. Eu sangrava e enfraquecia. Eu chorei lágrimas e sangue, pois a maldição de Okane era de fato inquebrável. Eu, na ânsia de melhorar, condenei minha família à morte na miséria. Eu só espero que minha própria morte, que chega rápido, possa enfim livrá-los das garras de Okane. último conto, A Rodovia dos Desaparecidos. Eu me mudei para Pedra Alta há pouco mais de um ano. Vim para o interior na busca de paz e sossego, mas acabei me deparando com uma história bastante bizarra que envolve essa pequena cidade do interior do Brasil. O trecho de rodovia original que dava acesso à Pedra Alta era o da BR-669, que passava pela cidade de Sete Pontas. A distância entre uma cidade e outra era de pouco mais de 50 quilômetros, porém, ninguém mais passava por essa estrada. Todos optavam por desviar caminho pela BR-145, que passa pela cidade de Capitania dos Ipês, o que aumenta o trajeto em 120 quilômetros. Eu só descobri que o acesso à Pedra Alta por Capitania dos Ipês não era o original há alguns meses atrás, e então eu procurei saber a história da interdição daquele pedaço da BR-669. Depois de algumas pesquisas em jornais e conversar com as pessoas locais, descobri que em 2019, muitos carros foram encontrados abandonados naquele trecho num curto período de tempo. De início, pensaram se tratar de algum problema mecânico nos veículos e que seus donos tinham ido buscar um mecânico ou coisa do tipo. Porém, logo ficou claro que os donos dos carros, famílias inteiras, desapareceram naquele lugar. Entre Sete Pontas e Pedra Alta, a estrada é rural. Só tem uma casinha ali e outra acolá, ao longe. Há vários campos cultiváveis e regiões de cerrado fechado. Ou seja, é um lugar bastante inóspito e difícil de encontrar ajuda. Além do sinal de celular quase não pegar naquela área. Buscas foram feitas atrás dos desaparecidos, mas nunca acharam qualquer vestígio de corpos, roupas ou objetos pessoais. Só o carro era encontrado completamente aberto no meio da rodovia. Outra coisa estranha era que os veículos sofriam algum tipo de dano na parte elétrica que não os fazia ligarem por nada. Todos precisavam ser rebocados por guincho. Os desaparecimentos aconteciam num intervalo de poucos dias, no máximo 3, e sempre aconteciam durante a noite e próximo à altura da ponte sobre o Rio dos Milagres. Muitos dos cidadãos acreditavam ser um assassino ou coisa do tipo, porém, após periciados os carros, nenhum vestígio de luta ou sangue foram encontrados. Contudo, sempre havia um claro sinal de radiação. Com a evolução dos desaparecimentos, depois de quase 2 meses, mais de 90 pessoas sumiram do mapa. E sem qualquer anúncio claro das autoridades, as pessoas passaram a evitar a BR-669. A gota final foi quando um ônibus coletivo de uma empresa alimentícia que saiu de Sete Pontas rumo à Pedra Alta com 18 funcionários foi encontrado na manhã seguinte, sem nenhum dos trabalhadores ou mesmo o motorista. Então, as prefeituras das duas cidades resolveram colocar blocos de contenção de concreto na estrada, impedindo o fluxo de veículos entre as duas cidades. Eu confesso que achei toda aquela história fascinante e me despertou sincera curiosidade, pois, em minha pesquisa, nunca ninguém chegou a uma conclusão sobre o que causava os desaparecimentos. Haviam algumas hipóteses, porém, nenhuma nunca chegou a ser provada. Sempre fui uma mulher corajosa e decidi que eu iria chegar ao fundo daquela questão. perfurei o bloqueio durante o dia algumas vezes e fiz averiguações, mas sob a luz do sol, nada ficou evidente. Eu precisava ir mais a fundo. Era uma noite de sábado para domingo. Pedra Alta estava calma como sempre. Entrei no meu carro e segui para a antiga saída da cidade, rumo às Sete Pontas. Assim que me aproximei, liguei os faróis altos, pois, assim que se saía da cidade, tudo era escuridão. Vi os blocos de concreto, pinchados com alguns palavrões. Havia uma placa com os dizeres: trecho interditado, siga pela BR-145, sentido Capitania dos IPs. Eu tive que embrenhar meu carro no mato para desviar do bloqueio. Logo no início, a estrada já não estava mais em um bom estado. As chuvas e o abandono se ocuparam de criar buracos no asfalto. Em alguns lugares, mato crescia no meio da rodovia. Em alguns trechos, eu não conseguia passar de 20 quilômetros. Como esperado, só havia eu na rodovia. No início do bloqueio, alguns jovens se arriscaram a fazer rachas, porém, quando eles também começaram a desaparecer, tudo parou. Eu já tinha andado uns 18 quilômetros e estava chegando à altura da ponte sobre o Rio dos Milagres. Assim que cruzei a construção, eu senti os pelos dos meus braços se arrepiarem. A noite estava bastante escura, quando de repente, uma luz extremamente forte clareou toda a região. Eu poderia achar um fio de cabelo no assoalho do meu carro, se eu quisesse. No mesmo instante, o meu carro começou a morrer e perder a velocidade, que já era mínima. Eu tive uma espécie de surto quando percebi que minha garrafa de água estava flutuando no interior do veículo. Porém, não era apenas ela. Todo o carro estava suspenso no ar, puxado por uma força maior. Eu estava completamente paralisada. Foi então que gradualmente o carro, que estava na horizontal, foi sendo inclinado até ficar completamente na vertical. E então eu vi uma nave gigantesca a alguns metros de mim. Meus sentidos ficaram confusos. Eu não conseguia assimilar tudo aquilo. Ainda mais que sempre fui uma pessoa que nunca acreditou em histórias de extraterrestres e abduções. Quando o meu carro estava próximo da nave, uma porta circular foi aberta. A luz vinda lá de dentro era ainda mais brilhante e circundava quatro silhuetas bizarras que eu não consegui identificar devido à luminosidade excessiva. Eu comecei a gritar enlouquecidamente. Foi então que, como por mágica, a porta do meu carro foi aberta e o meu corpo dominado flutuou para fora do veículo e seguiu para a entrada da nave, onde estavam aquelas criaturas irreconhecíveis e indistinguíveis. Eu chorava completamente rendida assim que passei pela abertura enigmática. Uma calma assustadora me tomou e a seguir a minha mente se apagou. Em Pedra Alta, os familiares de Tânia Assunção relataram o seu desaparecimento à polícia. Câmeras de monitoramento foram puxadas e descobriu-se que a mulher invadiu a barreira na BR-669 e seguiu rumo à cidade de Sete Pontas. A família fora informada pelas autoridades que não havia nada que eles pudessem fazer. O carro da mulher foi encontrado vazio próximo à ponte do rio. Tânia, em sua curiosidade, virou mais uma estatística local, pois nunca mais fora encontrada. Todavia, o que Tânia jamais poderia supor ou saber é que havia um acordo entre os líderes políticos das duas cidades e do estado com os seres extraterrestres. Eles alimentariam o mistério da rodovia dos desaparecidos e mandariam constantemente curiosos forasteiros como oferendas para os seres. Assim, nenhum habitante local seria levado pelas criaturas extraterrestres. Aquele era um pequeno preço a se pagar e fácil de se manter, pois o mistério sobre algo inexplicável sempre atraía milhares de curiosos. Bem, iluminados, este foi o último episódio deste ano. Espero sinceramente que tenham gostado. Mandem relatos para sigaluzpodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, feliz ano novo, fiquem todos bem e sigam a luz.